Audiobook grátis apresenta. Decorreram muitos meses sem a mais leve mudança. Aquela soirei foi um acontecimento extraordinário na minha vida e não me deixara, contudo, uma impressão grata. Deslumbrara-me ao princípio, mortificara-me depois. Eu, apesar da idade, do raciocínio e das grandes provações, tinha no fundo da alma sepultado um resto de vaidade, que só no meio obscuro em que vivia ordinariamente, dormia o sono profundo dos sentimentos sopitados. Chegaram por fim as férias e foi exatamente então que se apoderou de mim uma tosse cruel e uma febrinha impertinente, que me pintou nas faces duas rosetas de um vermelho violáceo. Ao mesmo tempo vieram-me vertigens e horas de humor execrável, em que eu me fechava em um silêncio agressivo e doentio. Zero médico aconselhou que me casasse. Aquilo era esterismo. Tais palavras foram como que chicotadas que me batessem nas faces. Minha mãe ficou-se a olhar para ele com os seus olhos tristes. O médico sorriu e remediou. Ou então uma viagemzinha, distrações. Ar puro. Desdenhei-lhe o conselho por achá-lo irrealizável. Minha mãe, porém, não descansou. E foi ter cora mestra, a quem disse tudo. Entre lágrimas. A ocasião era boa. Ela fazia as malas para ir passar um mês no campo, era Palmeiras, onde alugara casa. Combinou-se tudo, minha mãe pediu dinheiro adianteado a um freguês antigo, o Merenda, homem generoso e bom, comprou-me sapatos, alguma roupa branca, que perfumou com pétalas de rosa e folhas de malva maçã, consertou-me um vestido a mais, passando para isso a noite era claro, comprou-me a passagem, e entregou-me com um sorriso animador e confiante a mestra, pedindo-me que lhe escrevesse sempre, sempre. Ao despedir-me de ela, desatei a chorar convulsivamente. E arrancaram a custo de meus braços. A viagem correu bem. A estrada era lindíssima. Eu colava o rosto à janela, olhando para a mata esmaltada de flores exquisitas, iluminada pela brilhante luz do dia. Quando chegamos a Palmeiras, descaía a tarde. O sol, muito vermelho, descia lentamente para as esparsas e inúmeras montanhas. Na gare cimentada, pouca gente, o chefe da estação, dois rapazes magros e pálidos, convalescentes a ares sumas inglesas faladoras, mostrando seus grandes dentes muito brancos num sorrisos abertos, e um velho escocês esguio, alto, muito simpático, o Dr. Gunning, a quem o marido da mestra nos apresentou como nosso senhorio. Findos os primeiros cumprimentos, o bondoso escocês rompeu a marcha, guiando-nos para casa. Subimos a pé ladeando um vale ao lado da estrada, cercado de framboesas. A brisa trazia-nos o aroma sadio das plantas agrestes, subtil e bom. Continuamos a subir, por um caminho flexuoso, parte da encosta sobre o túnel, que leva a Sirpa, ao hotel. Em mais de meio da estrada paramos em frente a uma casa branca com varanda de madeira preta, ao pé de uns gramados alegres. Era a habitação que nos destinara o bom velho. Entramos. O senhorio mostrou-nos obsequiosamente todos os conraodos, salas, corredores, quartos, a mobília, pouca e simples, e a esplendida vista das janelas. Que ar fino, que aroma saudável, que tranquilidade e que beleza! Na vasta solidão azulada do céu brilhavam, no poente, os rubores quentes do grande astro a esconder-se no alto, a luminosa e doce estrela Vênus. Deram-me um quarto pequeno, mais claro e alegre. Tínhamos ido só três pessoas, além de uma criada. Zero chefe da família gostava de caçar, a mulher de ler, eu de escrever a minha mãe. Logo de manhã cedo, dizia o dono da casa a esposa: olha, Anita, não esperes por mim, que talvez não volte antes da noite. E punha a espingarda ao ombro, a bolsa a tiracolo, o chapéu baixo, as botas até ao joelho e lá se ia pela estrada fora, assobiando alegremente. Vamos nós passear? Dizia-me então a mestra. E, segurando ela um livro e eu a minha cestinha de trabalho, punhamo-nos a caminho também. Zero Nosso Senhorio, muito amável, convidava-nos a ir ler na varanda do seu chalete. Aproveitamos muitas vezes o oferecimento. Entravamos por um longo e estreito terreiro que havia ao lado da casa, onde uma arara, já velha e cega, catava com o bico muito curvo grosso as suas penas azuis, encarnadas e verdes. Eu parava sempre a cumprimentá-la, e tomei-me de simpatia por aquela ave, que sem me ver, nem aceitar as migalhinhas de biscoitos e de pão que eu lhe levava, volteava-se resmungando, ora no poleiro, ora no chão, e assim, sem vermos ninguém da habitação, aberta sempre ao estrangeiro. Chegávamos ao jardim, cheio de flores do mato. Havia, entre outras, umas esponjas douradas, grandes como laranjas, no arbusto. Alto, elegante e fino. Entretinha raia passear. Ali depois subíamos os poucos degraus da varanda de pau, onde se enleava uma trepadeira cheia de campanulas cor violeta. Sentávamo-nos e de Aninha começava a ler, eu a fazer crochê. Cercava-nos ura silêncio doce, cortado pelo zumbido de uma ou outra abelha na perseguição das flores. Um perfume bom nos envolvia e a aragem agitava as campainhas vidradas, cor de violeta, graciosamente. Estávamos ali, as duas sozinhas, horas inteiras, sem ânimo de sair daquele recanto sossegado e bonito, até que, tomando uma resolução de Aninha levantava-se, fechava o livro, e descia cor amigos degraus da varanda isolada, aberta na solidão do campo à contemplação da natureza. Descíamos, era alguns dias, à grota, escorregando no terreno declivoso, rindo, agarrando-nos às ramas baixas das árvores para não cairmos. Chegadas lá abaixo, ao fundo, ouvíamos o marulhar da água, colhíamos lírios amarelos e roxos, e, provendo-nos de coragem, ascendíamos a montanha, esfolando as mãos nos galhos, parando de vez era quando, sentando-nos a ouvir um canto melodioso de ave desconhecida ou aí eram umas flores novas, garridas de cores e de aroma. E assim chegávamos a casa cansadas, mais satisfeitas. Uma ocasião, em vez de descermos, subimos a montanha, colhendo framboesas e parando a miúdo para descansar. Passamos o hotel e caminhamos para adiante, internando-nos no bosque, onde a luz do sol penetrava numa rendilhação luminosa. Cantavam os passarinhos, ouvia-se quasi a germinação das plantas. Sentámo-nos em umas pedra-cela, de Aninha, a ler, eu a colecionar folhas e flores campestres. De repente sentimos estalar uns galhos e ouvimos rumor de vozes e voltamos a cabeça e esperamos atentas. Apareceu, rindo ruidosamente, um grupo de rapazes. Vendo-nos, um deles soltou uma exclamação. Um ó prolongado e admirativo que encheu a floresta. Era um conhecido da cidade, um parente da minha companheira. Os outros rapazes conservaram-se à distância, tirando respeitosamente o chapéu. O primeiro destacou-se do grupo e veio cumprimentar a prima, muito mais velha do que ele, mas cora quentinha certa confiança. Acenou aos outros que seguissem, e sentou-se num tronco partido ao pé de nós. Então, Anita, aproveita as ferias? Faz bem. Isto é realmente encantador, adorável. Esplendido. Venho muito para aqui no verão. E às vezes, mesmo, no inverno, não resisto. Ver desfazer-se o nevoeiro lá do alto do terraço do hotel é divinamente ideal. Demorase por cá? Um mês. Bravo! Eu também pretendo demorar-me uns 15 dias pelo menos. Gozo também as minhas ferias. Depois de formado, de senhor doutor, adeus dias destes. J. Me lembrei de montar em Palmeiras uma casa de saúde em Ponto Grande. Que tal? Ora, mas isso acabaria por enfadar-me. Para apreciar estes belos quadros do mais estranho e delicado matiz, esta esplendida natureza rica de pompas farta e boníssima, tão variada e tão simples. Tão encantadora e soberba para dar valor. Condigno a todas estas maravilhas que se impõem ao mais rude, ao mais ingrato espírito. É precisa a mesquinhez da cidade, as ruas estreitas rumorejantes, os uns unido povo, o calor, os mosquitos, os benefícios das actrizes. Mas, as reuniões dançantes a que não podemos faltar, e a saturação de outras calamidades. Anita ria-se e respondia ao primo, que falava sempre, olhando de vez em quando para mim, a quem do mesmo modo dirigia a palavra. Continuei a enramalhetar as minhas flores, mas muito machinalmente. Toda a minha atenção estava presa a esse rapaz, de rosto oval, grande bigode castanho, olhos maliciosos e tornos a um tempo, cabelo ondeado e sedoso, mãos finas, esguias e brancas. Experimentava um prazer indefinível em ouvi-lo tagarelar voluvelmente. A sua voz era para mim uma música. Prolongou-se a conversa, transformando-se insensivelmente o assunto. Seguimos depois juntos até a casa. O primo da minha amiga prometeu voltar no dia imediato para levar-nos a ver um chalete muito lindo. Além, cercado de flores silvestres, armadas no mais delicioso dos jardins. Venha almoçar conosco amanhã, Luiz, disse-lhe de Anita. Ele aceitou o convite e partiu. Ao véu voltar costas pusemos-nos a falar. A seu respeito eu ouvi interessada a história. Ura tanto romanesca, que a mestra lhe atribuía aventuras amorosas, rasgos de generosidade, cavalheirismo levado ao mais requintado apuro, alguma inteligência e muita pretensão. Coisa singular, nessa noite, no meio de sonhos atribulados e febris, confundia com o rapaz que havia 3 anos demorara tanto em mim os seus olhos, ou que me aparecera pela primeira vez naquela manhã. Levantei-me mais cedo, impaciente sem saber por que tive mais apuro na crilete, fiz um penteado novo, e prendi no meu corpete, abotoado a militar, um ramalhete de flores. E nesse dia esqueci a minha fealdade. Zero senhor Jerônimo desistiu da caça e prometeu fazer-nos companhia. Luiz tardava decidiamo-nos a almoçar. Sem ele, quando vimos entrar com uma apurada toalete e um sorriso amável. Aos ralhos da prima opôs uma humildade desarmadora de todas as indignações. Que querem? Exclamava ele, passei uma noite agitadíssima. Não dormiu, primo? Dormir. Eu nunca pratico semelhante vilania. Dormir. Oh! Aninha, belo amor. De tudo que lhe é caro, não me julgue tão banal. Eu compus, eu li, eu contemplei no meio das sombras que me cercavam o inquieto trêmulo luzir das estrelas, eu. Basta. Eu sei que o primo fez tudo. Isso, mais que se esqueceu do principal. Do principal? Olhe vó provável o que julga principal, prima? A sua tese, os seus estudos. Os meus estudos. Eu vira estudar medicina em Palmeiras. Que horror, que monstruosidade. Que inacreditável prosaísmo, e que mau gosto. Não me repita tais palavras, prima, se não me quer ver cair a seus pés num delíquio mortal. Chamaram-nos para a mesa, onde reinou sempre muito bom humor, graças à alegria, à infatigável alacridade daquele simpatiou. Rapaz. Acabado o almoço, sairá-os. Íamos 4. Sendo eu sempre a mais silenciosa, percebi que o Luiz perguntava atrás, ao primo, quem eu era. A resposta foi num tom tão baixo que não me foi possível ouvir nada. Chegamos ao decantado clialete e estávamos fatigados, sentámo-nos no jardim gozando a esplendida paisagem fronteira. Depois de uma grande pausa contemplativa, exclamou o nosso cicerone, se eu fosse rico, fabulosamente rico, construiria além, sobre o pico de aquela montanha, na eminência mais alta, um grande castelo, memorável pelo mais assombroso luxo. Havia de ser visitado pelas notabilidades das 5 partes do mundo, por todos os artistas celebres. Um delírio. Dava-me na vontade fazer ressoar por aí fora umas músicas da boemia. Mandava vir uma orquestra de boemios. Queria Rubinstein? Pois bem, ouviria o grande pianista executar para mim as suas mais estupendas dificuldades. Teria jardins suspensos, como a bela rainha da Babilônia, e grutas subterrâneas, iluminadas por grandes focos de luz elétrica. Espalharia por essas florestas faisões asiáticos, gazelas europeias, abstruses africanos, lebres da Oceania e os mais raros exemplares de anirais da América. Andaria em palanquins de ouro crivados, de pedras finas, aos ombros de índios fortes, com vestes de sedas riscadas a cores brilhantes, ou no dorso de elefantes brancos ajaizados a pedrarias. Não obstante, teria cadeirinhas chinesas de marfins embutidas a tartaruga e prata faetons ingleses puxados por parelhas custosas, lananhãs franceses forrados de toquim branco, flacídios e cômodos serenós russos, que eu faria deslizar em caminhos nevados, artificial mais deslumbradoramente cavalos de todas as raças, ajaizados à moda de todos os países, grande escolta fantasiosamente trajada, salas de cristal, salas de filagrana em ouro, salas pintadas pelos melhores mestres da arte de Rembrandt e de Murilo. Escorjaria os meus inimigos de inveja, teria depois o prazer de os ver, arrependidos e cobiçosos, irem juntar-se como animais gregários, comendo nos meus pratos de Sèvres. E da Índia a carne fina dos meus pavões criaria uma cidade, numa daquelas montanhas, deixando entre ela e o meu castelo a floresta escura, silenciosa e bela, de onde não me viessem murmúrios de vozes nem eixos das paixões humanas. Os moradores da rainha cidade Seriara, escolhidos entre os paupérrimos das grandes capitães, teriam casa jardinada, banhada de luz por todos os lados, com água farta e pura, e um panorama esplendido em frente, a perder-se na imensidade. Construiria nela um edifício espantoso, de beleza e grandiosidade, onde hospedasse os mais celebres pintores, esculptores e poetas, mandados vir de além raar nos meus iates de ouro, com a única e determinada condição de ficarem gozando ali 6 meses de luxo, mas deixarem uma obra original no meu rico museu. Um paraíso, meus amigos, pleno de enlevos, transbordante de maravilhas, onde não seria permitido politicar, sob pena de expulsão, onde todas as mulheres teriam, como primeiro dever, serem belas se os homens fortes e inteligentes, os velhos bons, as crianças meigas e todos muito leais, muito gratos, muito meus amigos. Enfim, o rei Luís da Baviera ficaria em Fonsé. O marido de Anita sorria desdenhoso. No seu largo rosto vermelho, salpicado de grossas camarinhas de suor, estampava-se o contentamento de quem nada mais ambiciona. Aquele sossego doce, aquela distância da cidade, do trabalho cotidiano e monótono, bastavam-lhe como ideal de ventura. Embora percebesse no primo um sentido romanesco e falso, desagradavam-lhe as suas teorias e impacientava-se com o prolongamento da exposição. Por isso, aproveitando a primeira pausa, exclamou: pois eu, se fosse rico, iria viajar, vindo depois viver para quê, assim sem luxo, sem vaidades tolas, nem lisonjas importunas, roupa leve, simples, mesa farta, boa espingarda, um perdigueiro adestrado, sono de boa saúde e nada de músicas, nada de danças nem de recepções. Para o homem este repouso tranquilo, esta amenidade, é a maior alegria, o gozo mais salutar e edificante. E discutiram ambos a melhor maneira de desfrutar a riqueza. Entrei por fim na conversa, instada por D. Anita, que me perguntava repetidamente, que faria se fosse rica assim, Marta? As minhas aspirações eram modestas, em poucas palavras disse tudo. Quando acabei, vi fitos atentamente em mim os olhos de Luiz. Desde esse momento não pude conservar por muito tempo os meus longínquos dele. Ao voltarmos para casa, ofereceu-me o braço e, inclinando-se para mim, conversava risonho, olhando-me de perto. Disse-me ser estudante de medicina, que o seu ideal não era a riqueza nem a ostentação, nem os falsos e efêmeros prazeres, mas sim um lar iluminado pelo olhar doce de uma esposa honesta. Um coração sincero, bondoso e terno, onde sepultasse toda a sua vida. Eu ouvia-o comovida e feliz. E desde esse instante idealizei o meu futuro risonho ameno. Seria eu essa esposa, que lhe desse ventura. A nossa casa havia de ser um ninho dentro de um jardinzinho muito fresco. Eu plantaria trepadeiras a era moldurar a janela, umas rosinhas delicadas que se desfolhassem sobre as nossas cabeças, vírgula, quando enlaçados e amantes nos debruçássemos no peitoril, segredando mil ternuras de amor. Minha mãe presenciaria aquele quadro no embevecimento e assim realizaríamos o mais formoso e o mais querido dos sonhos. Luiz olhava-me com persistência, sorria-me, distinguia-me com os pequeninos nadas de um pretendente apaixonado. Entreguei-me feliz ao meu amor nascente, cheia de confiança e de ilusões. Que dias aqueles para minha alma triste! Que dilúvio de promessas, que doçura de esperanças! Outra expressão amenizava a minha fisionomia rebarbativa. Tornara-me expansiva, risonha, quebrara minha mudez doentia. Se não tivesse a quem, eu falearia aos passarinhos. 8.